Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do Bispo Salomão dos Santos, do Ministério Vida da Ilha do Governador. Bem-vindo, Bispo.
Graça e paz, meu querido, amado irmão locutor Alexandre Teixeira. Que prazer estar de volta aqui no culto doméstico no ar, na nossa querida 93,3 FM. Graça e paz você, meu ouvinte amado, que faz audiência dessa programação. É um prazer imensurável estar aqui e dizer que sem Jesus não dá. Vai ser prazeroso compartilhar com você da palavra de Deus.
Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica.
Desta feita nós estaremos meditando em Isaías 55, do versículo 8 ao 9.
A palavra de Deus para o seu coração.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, lendo essa passagem bíblica que a produção da rádio me confiou palestrar com os irmãos nessa noite, o Senhor tratava de uma coisa tremenda no meu coração sobre a questão pensar, pensamento, porque pensamento quer dizer ato ou efeito de pensar, capacidade de formar, de formular conceitos, mente, ideia. Pensar, formar ou combinar ideias ou conceitos, refletir. Então vamos refletir uma coisa aqui tremenda, que eu leio assim com muita reserva, porque muitas das vezes nós queremos tantas coisas, formulamos projetos e tantos projetos, e na grande maioria nós não apresentamos a Deus para perguntar a Deus se é exatamente isso que Deus quer e tem para nossas vidas. E eu, prestando atenção nessa questão pensar, pensamento, eu cheguei até a levar isso para mim um momento assim de reflexão para mim pessoal. Porque o Senhor chega bem claro e fala ao profeta, para o profeta falar aos filhos de Israel, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas das vezes nós pensamos tantas coisas absurdas, embora sendo nós cristãos, nós pensamos coisas absurdas. Coisas que muitas das vezes você ficaria com vergonha de contar para alguém. Eu ficaria com vergonha de contar para alguém o que eu pensei. E muitas das vezes até em relação ao próximo. Porque muitas das vezes, principalmente nós que somos pastores, que temos a visão de levar a palavra de Deus, que é verdade, e verdade que liberta. E nós levamos a palavra, ela vem como correção, ela vem como aconselhamento, ela vem como divisor de águas nas nossas vidas. E daí então, muitas das vezes, o camarada que tem a responsabilidade de levar a palavra fica mais: Senhor, se eu falar tal palavra, os irmãos não vão concordar. os irmãos não vão ficar chateados comigo. Mas aí eu pergunto a você, nós estamos aqui para agradar a Deus ou agradar aos irmãos? Porque muitas das vezes, querido, aquilo que Deus pensa e até fala, que Ele tem um padrão para a sua igreja e quer que a sua igreja siga, e o Senhor Deus quer que a sua igreja siga à risca aquela palavra ali, integral, como ela é, como foi escrito, e nós queremos dar uma, né, arrumar um atalhozinho aqui para não ferir aqui, não machucar ali. E aí me faz lembrar do João, o Batista, que ele pregando a palavra, ele vinha que vinha, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Hein? E aí? Que situação! Mas por que essa palavra brotou dos lábios de João? O Senhor Deus fez chegar à mente de João que ele não estava conformado e concordando com o povo daquela época, a civilização daquela época. E João traz a palavra na íntegra. Isso custou a cabeça dele. Amados, aqui o profeta Isaías, que estamos aqui descortinando o versículo 8 e 9, eu ainda estou no 8, mas vou chegar no 9, a coisa interessante que o profeta Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E faz lembrar de Jonas. O Senhor manda ele ir para Nínive, vocês lembram disso? E ele pega o caminho de onde? De Tarso. Ele julgou o povo, e nesse julgar ele falou: o que? Aquele pessoal lá é caçador de cabeça, vão me matar se eu for para lá. E Deus, que conhece o pensamento, bem as palavras não chegou nos nossos lábios, o Senhor já sabe o que iremos pronunciar, fez que um grande peixe viesse e engolisse Jonas. Queridos, muitas das vezes nós precisamos parar para pensar e buscar de Deus: Senhor, esse pensamento que eu estou tendo aqui é correto? Senhor, é exatamente isso mesmo? O que a tua palavra diz? Aí você vai examinar lá nas escrituras. Tipo, o cara está pensando, tem uma mulher e está pensando numa outra, tem uma segunda. Mas ele é um servo de Deus. E mesmo que não fosse, a Bíblia é igual para todos. E aí? Deus concorda com esse pensamento? O irmão fica irritado e vai matar fulano. E aí? Deus mataria como você está com vontade de matar? Eu vou me separar mesmo. Deus se separaria, se separaria como você está querendo se separar? Eu não vou mais ajudar ninguém, porque depois é isso. E você está sendo ajudado por Deus. Como é que Deus pensa a seu respeito? Como é que Deus pensa a meu respeito? Por isso, todos os dias, queridos, eu gosto de chegar diante do meu Deus e procurar, sabe, me examinar, para que eu possa viver segundo a palavra de Deus. Vocês lembram de Pedro? Jesus está pregando para uma multidão, mas não estava dando muito certo, não. O povo se cotovelava, brigava, e Jesus, vendo aquilo, se afastou, entrou no barco de Simão Pedro e disse: afasta um pouquinho para um lugarzinho aí no lago. E dali ele começou a ensinar a palavra, mas Simão Pedro largou o barco, não ficou segurando ali todo o tempo que Jesus esteve palestrando a palavra. Jesus conhecia o pensamento de Simão, não sobre a questão simplesmente de segurar o barco, mas Jesus sabia que ele havia trabalhado uma noite inteira e não produziu absolutamente nada. Aí o Senhor libera uma palavra para ele, tipo: lançai a vossa rede maré alta para pescar. E ele, você lembra? Ele diz: mas Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas ele parou para refletir. Ele parou para pensar: aquele que manda eu lançar a rede maré alta, não, ele não é um homem natural como eu, porque em maré alta não se pesca. Eu sou um profissional. E ele então libera uma palavra para Jesus, que mexeu com o coração do Senhor Jesus e do coração do Senhor Deus também, porque Deus estava ali na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: sobre a tua palavra. Queridos, o que que você tem feito segundo a palavra de Deus? Deus tem mandado você fazer algo e você insiste em fazer outro, do seu jeito, da tua forma, da sua cor. O que que Deus tem mandado você fazer e você não tem atentado para a vontade de Deus? Simão deixou bem claro: sobre a tua palavra lançarei a rede para pescar. Versículo 9, diz aí, é 55, aonde nós estamos aqui conversando. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos para o caminho. Certa feita, o Senhor Jesus, ministrando a multidão e conscientizando os seus discípulos do que ele, Jesus, é, ele deixou bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Olha aí, queridos, Jesus falando aos seus discípulos, nas quais hoje está falando a mim e a ti, que ele é o caminho, caminho de vida, caminho de paz, caminho seguro, caminho alegre, caminho de felicidade, caminho de vida eterna, caminho de salvação. Mas prossegue o profeta Isaías: assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Mais alto quer dizer superior, está numa posição mais elevada, porque o meu caminho pode me levar à morte, o meu caminho pode me levar a um desentendimento, o meu caminho pode me levar a uma ruptura, o meu caminho pode me levar à desobediência. Mas o caminho que Deus tem para nós, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é perfeito. Por isso, o caminho que é Cristo também é verdade, porque o caminho que é Cristo é verdade, é vida, e vida em abundância. Amados, quando a produção da rádio me passou essa palavra, eu parei para analisar, para pensar um pouquinho e orar e falar: Senhor, o que vou dizer baseado nessa palavra? E tudo que eu estou falando agora é o Espírito Santo que está movendo, sabe, vem do Senhor para o meu coração, do meu coração sobre os meus lábios, que chega aos seus ouvidos para alcançar a sua vida. Aonde? No seu coração. O bem da verdade que dentro desses termos, caminho, caminho de Deus, que é a luz, e essa luz é Jesus, a luz que mais brilha, a luz que nós andando nela, não iremos cair em obstáculos, não iremos cair em perigo, não iremos cair em armadilha. Mas nós precisamos captar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que a boa, perfeita vontade de Deus é que andemos no caminho de Deus e podemos alcançar o pensamento do mesmo. Veja bem, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos. Eu fico abobalhado como pessoas, até dita cristã, quer chamar Deus de você. Meu Deus, quer botar Deus na mesma altura dele ali? Amado, Deus está num grau superior, Deus é soberano, Deus é majestoso, Deus é Senhor no céu e na terra. Prossigamos. Assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer, está mais elevado, é superior. Não tem jeito, queridos. O pensamento de Deus é superior ao meu, seu. Não importa se, como ministro do Evangelho, eu tenho esse título, né, ministerial, nas quais fui ordenado de bispo. Para Deus, queridos, não tem diácono, não tem presbítero, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem bispo. Ele respeita a todos, mas ele chama a todos nós que estamos envolvidos no seu ministério, que estamos alistados em sua obra, a sermos obedientes. A palavra revelada para você pensar diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode dar um dízimo de milhões, você pode dar uma oferta milionária, mas se você não é temente, obediente a Deus, você ainda está em falta. Deus está querendo nos trazer uma consciência de Cristo, uma mente de Cristo. Porque uma mente, uma pessoa que tem a mente de Cristo, ele não vai pensar em tomar a mulher do outro. Ele não vai cobiçar a mulher do próximo. Ele não vai cobiçar a casa, ele não vai cobiçar os filhos, ele não vai cobiçar o dinheiro, ele não vai cobiçar o ministério. Ele não vai cobiçar a igreja, não. Mas ele vai dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Me enche da tua unção, me enche do teu espírito. Eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu quero que o meu casamento seja aquilo que o Senhor planejou. Eu quero que o meu relacionamento conjugal seja aquilo que o Senhor planejou. Os pensamentos de Deus não são os meus, nem os seus, nem os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são perfeitos. Os pensamentos de Deus são puros. Os pensamentos de Deus são verdadeiros. Os pensamentos de Deus é paz e não guerra. Os pensamentos de Deus é uma vida honesta, reta. Os pensamentos de Deus é que nós, como igreja de Jesus, adoradores de Deus, vivamos uma vida santa. O que quer dizer isso? Separado. Para quem? Para Deus. Ah, então não vamos mais estudar. Vai. Você vai estudar. Você vai se formar dentro daquilo que você sonhou, colocou diante de Deus. Por exemplo, eu tenho minhas filhas, Samara e Halana. Uma fez na UERJ Ciência da Computação, aí prestou concurso público para a Aeronáutica, está lá como sargento, e agora vai prestar concurso público para oficial, lá dentro. Porque ela agora está fazendo uma outra faculdade, mas é serva de Deus. Criei minhas filhas no caminho do Senhor. Mas eu sempre falei: ora ao Senhor e peça direção. Senhor, tu quer que eu me forme em quê? Então ela agora está fazendo, depois de Ciência da Computação, Engenharia da Computação. A caçulinha, Cristiane Moreira, conhece bem a Alana, terminou Biologia na UERJ. Terminou, está dando aula, né? Fez licenciatura e tal, essa coisa toda. Mas agora chegou para mim e disse: pai, eu quero fazer engenharia química. Eu falei, amém, filho, já orou ao Senhor, te abençoo. Está no segundo ano de engenharia química, chegou para mim segunda-feira e disse, pai, oi, eu estou querendo fazer farmácia. Eu sorri e disse, você orou a isso? Então, querido, quando nós oramos, dá tudo certo. Deus conhece os meus e os seus pensamentos. Nós não temos como enganá-lo. Então vamos chegar e colocar a nossa mente, falar, Senhor, toma minha mente, meu coração e minha alma. Toma, Senhor, dirige. Venha coordenar, porque a minha mente, o meu coração e a minha alma é do Senhor. E daí então vai ficar aquela coisa bonita, porque ele dirá, assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais alto do que os vossos pensamentos. Então busca a vontade de Deus, e Deus te abençoe.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Bispo, vamos agora aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Admirável soberano Deus, como é bom falar contigo, como é bom buscar a tua presença nesse momento que o Senhor nos traz a palavra que o nosso caminho, o nosso pensamento não são os seus. Eu chego diante de ti e peço perdão, Senhor, dos meus pecados, por tantas vezes que os meus caminhos não foram os seus, que os meus pensamentos não foram os seus, e eu me dei mal. Mas nessa hora eu peço que o Senhor tenha de misericórdia de mim e de tantos outros que me ouvem neste momento. Eu rogo a tua bênção, Senhor, para a nossa querida Rádio 93,3 FM, a nossa querida MK, a família Oliveira. Senhor, toma em tuas mãos. Eu coloco também os enfermos, ah, Senhor, aqueles que estão aflitos, os enlutados, por todos que estão desempregados, a situação do povo lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, essa rádio é sua, a MK é do Senhor, a direção. Eu quero abençoar a vida da dona Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, toda a família Oliveira. Eu quero abençoar a vida do nosso querido Alexandre Teixeira, também abençoar a vida, Senhor, da nossa Cristiane Moreira e todos os integrantes da Rádio 93,3 FM. Eu coloco também as Forças Armadas nas tuas mãos, os três poderes, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Senhor, toma em tuas mãos. Eu coloco o Brasil, Senhor, de norte a sul, nas tuas mãos. Vem com teu poder, sara essa nação, tende compaixão. É a minha oração, crendo no milagre do poder de Deus. Fica conosco, Senhor. Nos dê o teu caminho e pensamento. Amém.
Amém. Graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Ô, meu querido Alexandre, que maravilha, estamos chegando ao fim, porém, eu quero agradecer a Rádio 93 FM, a direção, por me confiar mais uma vez a responsabilidade de trazer a palavra no culto doméstico no ar. Minha querida Cristiane Moreira, muito obrigado, Deus te abençoe muitíssimo. Quero agradecer também a todos quanto tem já orado por mim. Eu estou recém-operado novamente, né? Eu sofri um acidente em casa e fissurou o dedo mindinho e tive que amputar. É o segundo, né? Então, conto com as orações dos eleitos de Deus, tá bem? Aleluia, os nossos cultos são geralmente às terça-feira, 19h30, culto potência. Às quinta-feira nós temos o culto aliança, um culto que nós chamamos ao povo para um concerto, para uma aliança, né, com Deus, e é muito bom. Aos sábados nós temos culto de rede, né? Primeiro sábado é rede de crianças, segundo sábado é rede de homens, terceiro sábado é rede de mulher e quarto sábado é rede de jovens. Também quero convidar a você a participar dos nossos cultos domingo, 8 horas da manhã, consagração e jejum, 9 horas, escola bíblica dominical e 19 horas, família no altar. Eu vou ficando por aqui. Jesus vive, graça e paz vencendo. Vem Jesus! Tchau.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem veste na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.